Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e nos sentimos muito contentes porque você está nos dando os privilégios da sua audiência. Você que tem nos acompanhado durante essa jornada diária sabe que estamos no livro de Hebreus e o Senhor tem nos abençoado e certamente nos dará condições de levarmos adiante esse projeto de estudar toda a sua palavra. Parte da certeza que estamos caminhando com segurança vem de vocês mesmos. As correspondências que vocês nos enviam mostram que estamos caminhando na direção certa. E nesse sentido, eu registro o e-mail que a irmã Sueli nos enviou lá da Flórida, nos Estados Unidos. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir, que grande alegria descobrir Através da Bíblia em português pela ttb.org. Eu vivo nos Estados Unidos, na Flórida, e estou seguindo seus estudos agora no livro do profeta Isaías. Que bênção poder escutar os estudos em português. O modo como você ensina é bem claro e sem os comentários pessoais de muitos mestres bíblicos. Eu também escuto a TTB em inglês, com os estudos do Dr. McGee. Oro constantemente pelo seu ministério de levar a palavra de Deus em português e espero poder seguir os seus futuros estudos. Que o Senhor continue derramando bênçãos a você e a todos que trabalham em seu ministério. Um abraço da Sueli. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Sempre é bom sabermos que temos muitos irmãos que entendem o valor do estudo bíblico. Nós louvamos a Deus que nos tem usado como seus instrumentos para abençoá-la ainda mais e assim também outros irmãos. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, convido a você e a todos que me ouvem agora a orarmos pedindo ao Senhor exatamente isso e também as suas bênçãos para o programa de hoje. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença, agradecidos pelo privilégio que podemos ter de falar contigo. Obrigado também pela certeza de que tu ouves as nossas orações. Queremos te pedir que, conforme a tua vontade, Senhor, tu atendas o anseio que vai nos corações daqueles que te buscam nessa hora. Pedimos também a iluminação do teu Santo Espírito para que esse estudo nos ajude a ser mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Queremos glorificá-lo, queremos honrá-lo no nosso viver. Por isso nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a primeira parte do capítulo 5 de Hebreus. Vamos estudar o texto de Hebreus 5, 1 a 10. Esse texto é uma sequência do capítulo 4, onde vimos que temos em Jesus um sumo sacerdote compassivo que pode nos socorrer continuamente. É importante que cada um de nós saiba que podemos falar com Deus por meio da oração, em nome de Jesus, e isso a qualquer momento. Deus está pronto para atender a nossa súplica se for feita em nome de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Por isso temos que buscar a Deus por meio de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo 2:5. Só Jesus foi constituído pelo próprio Deus como nosso mediador e sumo sacerdote, porque só Ele experimentou as nossas dores e circunstâncias para saber o que era ser humano. No texto de hoje, veremos que para ser esse intercessor maravilhoso, Jesus teve que passar pelas nossas dores, pelas nossas experiências. Assim ele pode com perfeição ser o nosso intercessor. Ele teve que ser aperfeiçoado para ser o nosso fiel sumo sacerdote. E por isso o título para esse texto é O Aperfeiçoamento do Perfeito, Hebreus 5, 1 a 10. Na verdade, estamos dando continuidade a partir desse texto ao desenvolvimento daquele tema do sacerdócio do Senhor Jesus. Quando olhamos para esses versos, percebemos que eles nos mostram que os requisitos para os sacerdotes foram cumpridos plenamente, integralmente na pessoa do Senhor Jesus. Para entendermos melhor e valorizarmos o papel do Senhor Jesus como sacerdote, devemos considerar os deveres da função sacerdotal. Eram duas as qualificações essenciais para que alguém exercesse esse ministério sacerdotal. Primeiro, deveria ser separado dentre os homens para ministrar aos homens e deveria ser chamado por Deus também. Em segundo lugar, também era necessário que esse que fora chamado por Deus pudesse suportar caridosamente, pudesse sensibilizar-se, pudesse se condoer com as fraquezas e as debilidades dos seres humanos, pois afinal, ele mesmo sendo um homem estava rodeado de fraquezas. Então ele deveria suportar amorosamente os pecados dos outros, pois ele mesmo como pecador deveria apresentar sacrifícios por si mesmo para poder ele também chegar-se a Deus em favor dos demais homens. Como dissemos anteriormente, era o sacerdote que intermediava todas as ofertas e sacrifícios. Só ele tinha o privilégio, mas também só ele tinha a responsabilidade de entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Conforme a lei do Antigo Testamento, os sacerdotes ocupavam uma posição central no desenvolvimento da religião judaica. E foi assim desde o início, nos dias do Pentateuco, e foi indo até os dias do último profeta, Malaquias. Referindo-se a Levi, foi assim que Deus se dirigiu aos sacerdotes através de Malaquias. Minha aliança com ele foi de vida e paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Por quê? Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Lemos o texto de Malaquias 2, 4 a 7. Ora, querido amigo, esse privilégio e essa posição de destaque não proporcionaram aos sacerdotes levíticos, aos sumos sacerdotes arônicos, forças e condições suficientes para manterem suas vidas puras e agradáveis a Deus, sendo uma bênção para o povo. Infelizmente, isso não ocorreu. E, inclusive, um dos grupos culpados pelas quedas sucessivas do povo de Deus e por eles terem experimentado os exílios foi exatamente o grupo dos sacerdotes. Como humanos que eram, eles falharam e fizeram o povo falhar. Mas, e sempre temos essa palavrinha mas graças a Deus não ficamos com essa ordem. Antes até de Arão e Levi havia uma outra ordem sacerdotal. A ordem de Melquisedeque. Foi dessa ordem simbólica, foi dessa ordem que tipificava o que haveria de vir, que na verdade veio o Senhor Jesus Cristo e tornou-se o nosso sumo sacerdote, tendo aprendido as nossas dores e debilidades quando se tornou homem como nós. Mas merece destaque também algumas informações sobre esse personagem Melquisedeque. Esse sacerdote, cujo nome significa Rei de Justiça, era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Salém era o antigo nome de Jerusalém, a cidade do Templo de Deus. Melquisedeque abençoou Abraão quando este lhe deu os dízimos depois que voltou vitorioso do combate contra um rei chamado Quedorlaomer, conforme Gênesis capítulo 14. Melquisedeque era um símbolo de Jesus Cristo, enquanto que este era antitipo, a concretização do símbolo do Antigo Testamento. Melquisedeque e Jesus Cristo, portanto, são semelhantes em alguns detalhes. Primeiro, eles não eram da ordem levítica. Segundo, eles eram superiores a Abraão e, por consequência, superiores a Arão. Eles não tinham genealogia conhecida. Quarto, eles não eram apenas sacerdotes. Quinto, eles eram principalmente reis, mas reis da paz e da justiça. Melquisedeque impressiona pelo fato de apontar para Jesus Cristo, mas impressiona também porque antes que houvesse povo de Israel, antes que houvesse a lei, antes que houvesse o tabernáculo ou que se instituísse o sistema sacrificial, Melquisedeque já existia como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoando o próprio Abraão, de quem Deus faria o seu povo. Na verdade, ele representava um sacerdócio que não era de um povo específico, isto é, do povo judeu. Melquisedeque representava um sacerdócio que seria bênção para todos os povos, pois essa foi a vontade de Deus para o seu povo, vontade essa declarada para Abraão logo na sua chamada. Você deve se lembrar dessas palavras: "Sê tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra", conforme Gênesis 12, 2 e 3. Ainda esta é a vontade de Deus para o seu povo, que sejamos bênção para todas as etnias da terra. Então, Melquisedeque era esse sacerdote dessa ordem especial. Mas, mesmo que Jesus pertencesse a essa ordem tão superior à de Arão e à de Levi, para ser o nosso sumo sacerdote, Jesus experimentou o que era viver como ser humano. Jesus aprendeu, ele foi aperfeiçoado em ser um ser humano. Para que ele pudesse ser o quê? Para que ele pudesse ser o nosso grande intercessor. Então, diante dessa verdade, é possível percebermos o princípio que esse texto apresenta para nós. Nessas palavras, nós temos esse princípio. Mesmo sendo Deus, Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento para poder conceder sua salvação aos que lhe obedecem. Eu repito, esse é o princípio que temos a partir do texto de Hebreus 5, 1 a 10. Mesmo sendo Deus, Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento para poder conceder sua salvação aos que lhe obedecem. E nesse texto nós vamos encontrar 7 evidências do aperfeiçoamento do Senhor Jesus Cristo. Mas, antes de detalharmos as evidências do aperfeiçoamento de Jesus, é necessário lermos o texto para nos basearmos com muita segurança nessa atitude compassiva do Senhor Jesus. Lemos assim: "Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. E é capaz de conduzir-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo." Versículo 4. "Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim mesmo também Cristo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E, como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Versículo 7. "Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas para quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem." Versículo 10. "Tendo sido assim nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque." Muito bem, agora, depois de lermos esse texto tão significativo, nós podemos detalhá-lo e verificarmos as 7 evidências do aperfeiçoamento do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Jesus foi aperfeiçoado ao ser escolhido dentre os homens. Veja o versículo 1. Aqui temos a primeira exigência para um sacerdote e também temos a primeira evidência de que Jesus foi aperfeiçoado. Oferecer dons e sacrifícios a Deus em favor dos homens era o papel dos sacerdotes. O autor está mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio de Arão. Quer dizer, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio judaico. Esse assunto toma bastante espaço nessa epístola, porque no Antigo Concerto, ou no Antigo Testamento, o serviço sacerdotal era muito importante. Mas todo o serviço sacerdotal apontava para Cristo e para a sua obra, tanto na cruz, como a que Jesus ainda está realizando hoje no céu, isso é, a sua obra de intercessão como nosso grande sumo sacerdote. Em segundo lugar, Jesus foi aperfeiçoado ao sentir compaixão dos pecadores. Veja o versículo 2. É importante lembrar que todo sacerdote judeu teria que oferecer sacrifícios em favor do seu povo, conduído pelas fraquezas do povo. Fraquezas que ele mesmo, sacerdote, conhecia por experiência própria. Nós encontramos, então, nesse versículo, nesse texto, de um modo geral, a ênfase de que Jesus conhece os nossos problemas, Jesus conhece os nossos sofrimentos. Por quê? Porque Ele os enfrentou quando estava aqui no mundo. De forma que a pessoa a quem dirigimos a nossa oração conhece perfeitamente a nossa situação. Por isso nós oramos em nome de Jesus. E é importante notarmos, querido amigo, a insistência do autor em mostrar que Jesus nos conhece e sabe quando sofremos e quanto dependemos dele para vencermos. Creio que uma das coisas mais desagradáveis é procurarmos socorro e ajuda em quem não pode nos entender e nem chega a se condoer com a nossa necessidade. Uma pessoa, por exemplo, que nasceu na abundância, que nasceu num lar rico, que sempre conheceu a fartura e a riqueza, dificilmente poderá compreender a miséria e a desgraça do homem que está faminto, daquele que está doente. Já não podemos dizer a mesma coisa daquele que já experimentou na carne a fome, a nudez, a necessidade, a miséria, a dor. Esse conhece a situação do necessitado. Por isso, Jesus se compadece de nós e nos compreende a dor, o sofrimento, a necessidade. Sabe por quê? Porque ele sofreu aqui todos os sofrimentos, dores e tentações imagináveis que eu e você também sofremos. Mas apesar dessa passagem da Escritura Sagrada ser tão clara, ser tão óbvia, ainda temos pessoas por aí que dizem que Jesus não liga para elas. Dizem, em outras palavras, que estão desprezando Jesus. É na base da concepção errônea a respeito do Filho de Deus, que é meigo, é bom, é amável e amigável, que muitos deixam de procurar o socorro e refúgio em Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso sumo sacerdote, e procuram auxílio aonde? Procuram auxílio para suas dores, o alívio para suas dificuldades, em fontes até proibidas, como, por exemplo, nos santos, nos mortos ou até nos anjos. Creio que poucos erros ou enganos religiosos são tão prejudiciais a um povo quanto esses em que se despreza Jesus em troca de algo que não satisfaz e engana. Querido amigo, só Jesus, o Filho de Deus, que é manso e humilde de coração, pode verdadeiramente nos socorrer, pois Ele nos conhece totalmente. Em terceiro lugar, Jesus foi aperfeiçoado ao ser chamado pelo Pai, ao invés de honrar-se a si mesmo. Veja o versículo 3. É interessante percebermos que, embora não tenha buscado essa nomeação de sumo sacerdote, Jesus foi nomeado, foi chamado pelo Pai. Nos tempos de Jesus, o cargo de sumo sacerdote estava nas mãos da família de Anás. Caifás, seu genro, foi o próximo depois dele. E segundo alguns estudiosos, essa família detinha o poder porque ela tinha comprado o controle do sacerdócio judaico. Jesus não. Jesus foi chamado por Deus. ele foi indicado por Deus, ele submeteu-se à indicação divina, e nessa submissão, ele também foi aperfeiçoado. Ainda no verso 3, referindo-se ao sacerdócio levítico, o autor diz que o sacerdote não podia se gloriar ou orgulhar-se, pois também era pecador e tinha que sacrificar por si mesmo. Na verdade, ele era um pecador em meio a outros pecadores, carentes todos eles, povo e sacerdotes, do perdão de Deus, ao contrário de Jesus, que nunca pecou. Em quarto lugar, aprendemos que Jesus foi aperfeiçoado a honrar ao Pai, ao invés de honrar a si mesmo. Veja os versículos 4 a 6. Nesses versos, temos uma declaração objetiva vinda lá do Antigo Testamento, em que verificamos a indicação divina de Jesus Cristo para o exercício do seu ofício sacerdotal. Jesus foi aperfeiçoado quando, ao invés de gloriar-se, ao invés de orgulhar-se, submeteu-se ao Pai, honrando-o e dignificando o seu plano concebido lá na eternidade. Paulo diz que Jesus não reteve o direito de continuar como Deus e, esvaziando-se a si mesmo, se tornou como nós para experimentar as nossas dores, aperfeiçoando então a Ele mesmo como nosso sumo sacerdote. Em quinto lugar, Jesus foi aperfeiçoado ao expressar seu clamor, lágrimas, oração e súplicas. Versículo 7. O autor agora nos leva, nesse versículo 7, à cena lá do Getsêmani, lá do jardim do Getsêmani, naquela última noite do Senhor Jesus Cristo com seus discípulos. Ali, certamente, Jesus experimentou os momentos mais angustiantes da sua vida terrena. A orar, clamar e suplicar com lágrimas para que o cálice da sua morte pelos nossos pecados fosse passado, ali ele foi aperfeiçoado em nosso favor. Jesus, entenda bem, querido amigo, Jesus não temeu a morte física, mas ele sabia que experimentaria a separação do Pai por causa dos nossos pecados, conforme ele clamou na cruz. Conforme Mateus 27:46, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o texto diz ainda que ele foi ouvido por sua piedade. E na verdade, quando olhamos para o texto e estudamos concretamente, de fato ele foi ouvido porque, embora tendo morrido pelos nossos pecados, Deus o salvou da morte, ressuscitando-o poderosa e gloriosamente. Em sexto lugar, Jesus foi aperfeiçoado ao aprender obediência pelo sofrimento. Veja o versículo 8. O sofrimento que Jesus passou na tentação. Lá no deserto, você deve se lembrar do comecinho de Mateus e de Lucas. O sofrimento que Jesus passou nas injúrias dos seus inimigos, na traição de Judas, na negação de Pedro, no clamor da multidão que tanto ajudara, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. O sofrimento que Jesus passou na cruz, quando levou sobre si os nossos pecados, esses sofrimentos não podem ser comparados com qualquer sofrimento humano. E por isso mesmo ele foi aperfeiçoado, tornando-se nosso fiel intercessor, nosso perfeito sumo sacerdote. Em sétimo e último lugar, Jesus foi aperfeiçoado, tornando-se o autor da salvação dos que lhe obedecem. Versículos 9 e 10. A consequência maravilhosa desse aperfeiçoamento é que Jesus se tornou o autor da nossa salvação. Jesus foi tornado perfeito ou completo para desempenhar o papel que Deus lhe confiara, isso é, de autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Lembrando, querido amigo, que a salvação é um processo conforme o capítulo 2 de Hebreus, Jesus se tornou no passado o iniciador, o pioneiro da nossa salvação, por haver nos redimido. Tornou-se também o sustentador presente da nossa salvação, por ser o nosso intercessor, e tornou-se aquele que nos receberá no futuro, na sua glória, por ser aquele que, tendo rasgado o véu, nos receberá com bem-vindo. Querido amigo, a conclusão desse estudo, a conclusão desses versículos, dessas reflexões, não pode ser outra que não um convite, para que você desfrute as bênçãos que só Jesus pode conceder. Lembre-se de que, mesmo sendo Deus, Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento para poder conceder sua salvação aos que lhe obedecem. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.